Estamos no ar, Sr. António Moura. Seja
Sim.
muito bem-vindo a esta paranoia coletiva, amigo. Como é que tu estás?
Obrigado, eu estou bem. E tu, nesta paranoia coletiva que promete ser bastante assustadora e de emoções fortes?
Olha, confesso um bocadinho cansado, que ainda estou aqui a recuperar. O Motel X, portanto, acabou na segunda-feira e que é o grande tema aqui do nosso podcast esta semana, não é? Que é o rescaldo da 17ª edição do Motel X, não é? O Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. Ora bem, temos muita coisa para falar, não temos?
Bastante, muita
Pronto.
coisa mesmo.
Mas antes de falarmos, deixa-me só rodar aqui a intro, está bem? Estás pronto?
Ok, bora.
Siga a intro, siga a intro. Ora bem, já passamos a intro. Fantástico.
Exato.
Espero que tenham gostado. Motel X,
Foi a
portanto.
melhor parte.
É, daqui
Agora é ser para descer.
é de descer. All the way down. Anyway. Portanto, Motel X, que já vai na sua 17ª edição. Portanto, o festival começou em 2007.
Exato.
Portanto, muitos anos, muitos filmes.
Imenso.
Pronto, não sei. Onde é que tu queres falar do festival primeiro? Ou queres falar dos filmes primeiro e depois
Pá.
falamos do festival em
Se calhar
si? Como é que é?
falamos primeiro do festival para
Festival.
tirar
Pronto.
alguns gatos do saco já.
Pronto. Pronto, olha, portanto, eu vou ao festival já desde a primeira edição. Já faltei muitas aulas na altura para ir ver os filmes que davam na aula. A primeira edição era muitos episódios do Masters of Horror, ainda apanhei alguns. Depois mudei de escola, só ia ao fim de semana, e depois, desde 2013, é que já cubro o festival já como imprensa e tenho a grande gratidão de ter um press pass todos os anos. E fica já aqui o agradecimento ao Motel X. Muito obrigado pelos últimos 10 anos, 10 anos
Exato, 10 anos.
de me darem uma credencial para pôr à volta do pescoço com o meu nome. O que é fantástico. No entanto, e claro, portanto, isto é a conversa habitual todos os anos, é, então, e o que é que achaste do festival? Pronto. É um festival em constante evolução, tal como todos os outros festivais, não é? Há festivais que
Exato.
evoluem de um lado, há outros que evoluem de outra forma. A gente olha um bocadinho para eles como um coletivo e tentamos perceber um bocadinho onde é que se situam no panorama, seja aqui, seja no Porto, seja noutras zonas do país. Portanto, eu podia falar do Fantasporto, se eu visitasse mais o Fantasporto, mas ou o Indie ou o que for, mas o Motel X é um festival muito específico, mas que também apela muito a muitas pessoas que não são mega fãs de terror. Normalmente eu vejo muita gente que vai ao Motel X. Ou porque têm amigos, ou porque ouviram qualquer coisa, ou leram alguma coisa na imprensa e vão pela curiosidade. E depois tens os fanáticos, pronto, que são os habituais que estão lá todos os anos batidos, não é?
A
Pronto,
malta
que
está
vão
todos os
ver.
anos lá.
Pronto, e a verdade seja dita que é já há alguns anos que o festival tem apostado em filmes mais alternativos, tem apostado em propostas de muitos países. Onde nem sequer sabíamos que se fazia cinema de terror, sei lá, como a Tunísia e o Senegal, por exemplo, também já
Sim.
aconteceu o ano passado. O ano passado acho que foi um filme que era dos Shudder, salvo erro, agora se não, posso
Sim,
depois ver
eu
outros.
lembro de qualquer coisa assim.
Mas era um filme
Entretanto.
muito fixe, era um filme muito fixe. Já não lembro, já me recordo do nome. Mas porque eu sou péssimo com nomes, como já toda a gente sabe.
Exato.
Mas sim, mas uma das coisas que eu, portanto, isto depois vai-se falando com a malta do costume, que é o que é que vocês têm achado do festival e tudo mais. E pela primeira vez tenho ouvido mais comparações ao Fantasporto. E eu, na minha humilde opinião, acho essas comparações injustas. Porquê? O Fantástico Porto é mais antigo que o Motel X. Para começar.
Muito mais.
Muito mais.
Muito mais. 90s?
Diria que sim. Diria que sim.
Também acho que é por dessa altura.
E esta comparação, mesmo, portanto, dentro do mesmo ano, portanto, o Fantástico Porto normalmente é sempre no primeiro trimestre do ano, por aí, não é?
Exato.
E o Motel X normalmente é sempre, portanto, é sempre em setembro, não, há sempre Motel X em setembro. E continua a ver todo, tanto um como outro durante muitos anos. Mas apesar de serem festivais que tocam em géneros muito, portanto, praticamente semelhantes e iguais, não é? Porque é o terror, a fantasia, a abordagem que eles têm nas suas exibições e o público que querem trazer é muito diferente. E cada um tem o seu devido lugar. Cada um cumpre fantasticamente a sua função. De um está no Porto, o outro está em Lisboa. Apesar de do Motel X também já ter feito algumas iniciativas pelo país, já houve algumas parcerias com nós, com exibições nas salas e tudo mais. Portanto, este ano não houve nada disso. Pronto, tudo bem, mas que estas comparações de Fantástico Porto e Motel X já eram feitas de uma forma muito casual numa de localização, portanto, um é no Porto, ok, tem um Porto, aqui em Lisboa, pronto, ok, tudo bem. Pá, mas este ano sentiu-se muito a nível de conteúdo, que as pessoas, os filmes parecem que são programados do Fantástico Porto. Talvez, mas que não invalida, quer dizer, diziam de uma forma um bocadinho pejorativa, sem necessidade, acho eu. Não, são ambos bons festivais, apelam é pronto, a públicos que acabam, portanto, muito do público de Lisboa não vai, e também da mesma forma, aliás, vê-se mais público do Porto a vir a Lisboa do que de Lisboa para o Porto, pronto, só se for por aí, mas acho muito injusta essa comparação e não apoio de todo. Sobretudo, é verdade que sim, este ano a aposta na programação foi muito mais alternativa do que anos anteriores. Tivemos mais filmes europeus, tivemos mais filmes asiáticos, tivemos mais filmes de países do resto do mundo e tivemos menos filmes americanos e canadianos e de países de English speaking. Portanto, tudo bem, está tudo ok, está tudo ok. Pá. Pode não ser para todos e às vezes é mesmo as circunstâncias da programação, da seleção de filmes, daquilo que o festival pode ou não trazer, daquilo a lista de filmes que se calhar o festival queria trazer e não pôde, e aquilo que tinham disponível para trazer e puderam trazer. Mas não obstante isso, está tudo bem. Não, há filmes de terror, há filmes para toda a gente, todo o tipo de subgéneros, seja Coming of Age, se tivemos lobisomens, se tivemos vampiros, tivemos um slasher europeu, portanto, está tudo bem. Tivemos o Brandon Cronenberg que veio e veio mostrar
o body horror,
né? Portanto, veio trazer as suas três longas metragens mais a sua curta, e portanto, que também foi uma das surpresas, e já vamos abordar isso daqui a nada. Mas só para ficar assente que está tudo bem. Ok, o Motel X evolui, adapta consoante não só ao dia presente, mas também àquilo que tem acesso para trazer ao público naquela altura, naquela semana do mês.
E convém termos em conta que atualmente está a acontecer uma greve que deve estar prestes a acabar, mas calma aí, que ainda não sabemos nada, não vamos atirar foguetes antes da festa.
Sim.
O que pode impactar este tipo de festivais no próximo ano.
Claro.
E não se espantem se metade da programação para o próximo ano for uma programação bastante mais seletiva da zona euro.
Sim, e de Japão, e Ásia,
e África, sim. Que às vezes aparecem filmes africanos incríveis.
Sim.
No entanto, foi interessante há bocado tu referires que existem muitas pessoas que vêm para um motel X por curiosidade.
Sim.
Eu tive uma situação muito engraçada numa das sessões a que eu fui, porque atrás de mim sentou-se uma família que estava aí pela primeira vez ao Motel X e estava a filha a dizer à mãe: olha, é a primeira vez que vimos cá, mas eu já andava a pedir há muito tempo.
Qual era o filme?
Não posso revelar por enquanto.
Ok.
Posso dizer que era uma sessão da meia-noite.
Ok.
E a certa altura a senhora diz a seguinte pérola: se aparecer algum monstro, eu vou dar um berro. E eu, sentadinho no meu lugar, ia pensar: válido. As pessoas.
Esperemos que apareça. Pode acontecer.
Exato, e afinal há pessoas que vêm ao festival que nunca vieram e vêm conhecer e não sabem bem o que é que vão ver.
Isso é bom.
Pá, e alegrou-me ver aquilo, de certa maneira. No entanto, vou agora pegar num ponto fraco, pelo menos foi fraco para mim, de trabalho. Havia sessões que eu acho que o horário das sessões este ano estava um bocado estranho. Eu sei que nem todas as sessões podem ser a partir das 6 da tarde.
Claro.
Mas chegou ali um ponto em que eu, olhando para o cartaz, sabia que aqueles filmes poderiam trazer mais gente que os outros, que estavam a prime time, por assim dizer, a passar nas salas de São Jorge. E eu pensei que, vou dar o exemplo do The Witch, que eu acho que é um filme que é fenomenal, e só depois de sair das salas de cinema é que as pessoas tiveram noção do filme que aquilo era. Vamos ser sinceros.
Sim.
E eu acredito que se o filme não tivesse passado às 5:15 de uma sexta-feira, teria sala cheia, enchia-na tranquilamente a sala Manuel Oliveira, com pessoas curiosas para experienciar o filme dentro de uma sala de cinema.
Não sei. Muito porque, portanto, essa sessão foi uma sessão especial com o Festival Guiões. Não sendo portanto, não vou dizer que... Portanto, uma novidade,
é um filme culto.
É um filme que não era, mas não era propriamente uma novidade, era uma
sessão
especial, claro, porque veio o produtor e portanto, fazia parte da parceria com o Guiões este ano. Mas compreendo o que é que dizes, da mesma forma que depois no sábado,
no sábado, sim.
O Exorcista.
Do Exorcista, sim.
Que é um clássico temporal e que a meio da tarde, um sábado. Que
foi às 4:20 da tarde. Portanto, estava espantado.
Mas... estava a sala cheíssima, imagino eu, não é?
A sala estava a abarrotar. Não havia lugares para sentar mais.
E, portanto, e estaria eu a dizer que não é um filme novo, quer dizer, portanto, esta reposição do Exorcista é uma celebração especial e, portanto, aí faz perfeito sentido. Mas eu entendo em parte aquilo que dizes e, portanto, isto é todos os anos a mesma batalha que quando saem os horários, a gente a fazer o nosso próprio horáriozinho.
Exato.
Às vezes perdemos coisas. Eu, por exemplo, gostava muito de ter ido ver o documentário sobre o REC.
Também eu, só que acabou...
Tinha muita curiosidade.
Acabou minutos... começou 10 minutos antes do Exorcista acabar.
Pois,
eu por acaso fiquei não com tenho... uma pena imensa de...
Também foi no sábado, não foi? Deixa-me ver.
Foi no sábado às 6 e qualquer coisa da tarde.
Pois, foi ao mesmo tempo, foi ao mesmo tempo que o Pensive, que foi um dos filmes que também que se viu.
Sim.
Era um dos filmes europeus nomeados para o prémio de Melia d'Arja, de melhor de longa europeia. Pronto, que esses filmes às vezes... Não é uma obrigação, mas quase que nos puxa um bocadinho mais de ver... Porque claro, é uma coisa que está em competição e, portanto, queremos estar um bocadinho em cima da novidade e dos filmes em competição e ver.
Por incrível que pareça, acho que este ano não fui ver nenhum que estava em competição, mas...
Eu tenho uma tendência de vê-los, muito por essa parte de competitividade e também muito pela curiosidade de ver o que é que se faz pela Europa. E depois fazer esta retrospectiva para Portugal.
Sim.
E dizer, olha, malta, está aqui estes países todos europeus a fazerem filmes, então e nós? Mas nós este ano tivemos um filme também que estava nomeado e que já vamos também falar, que é a Semente do Mal do Gabriel Abrantes.
E este ano as nossas curtas esmeraram-se.
Muito bem, sim, 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 sim. Este ano tivemos, portanto, aliás, todos os anos temos boas curtas e temos curtas. Sim. Pronto, mas a minha experiência de criticar curtas não jamais será feita, depois da minha última experiência.
Sim, claro.
A receber, portanto, mau feedback de pessoas que não eram capazes de aceitar um mínimo de críticas perante o seu trabalho, tudo bem, e portanto deixei de criticar as curtas, e portanto se eu apanhar vejo, comento, mas não escrevo sobre as curtas. Portanto,
no entanto, acho que podemos passar aos grandes vencedores deste ano.
Sim, senhor, olha... Sim, portanto, este ano foi uma surpresa, não sei se foi assim tão grande surpresa, porque era se calhar o filme mais diferente dentro dos nomeados da melhor curta portuguesa do Prémio Motel X, que foi o de Império, que é um filme, sim, de animação muito bonito, e portanto, mereceu ganhar no sentido de ser um filme que quis ser muito diferente, mesmo dentro do género de terror, uma coisa muito diferente. Mas da mesma forma que temos que congratular a Inês Monteiro, que é a realizadora do Paralisia, que recebeu a menção de honra e
foi bem merecido.
Quis, pela visão dela, recriar o sentido da paralisia de sono e todo esse conceito. E portanto, demos já aqui já os parabéns.
Sim, aliás, nós esses vimos juntos.
Sim, vimos no. Portanto, o Paralisia abriu para o Infinity Pool.
O Infinity Pool.
Em salas notadas, que foi incrível. E portanto, foi todo um momento de partilha.
Para a Inês,
claro,
atrás de
claro,
nós.
Claro, claro. A Inês e toda a equipa do filme da Paralisia.
Sim, portanto, houve toda uma claque antes da curta começar.
É, foi muito, muito fixe.
Foi muito fixe mesmo.
Pronto, de outros vencedores, temos aqui o prémio Mélia d'Argent, que é a melhor longa europeia, que foi para o Super Possession, que foi por acaso um dos filmes que eu consegui ver. Que não sei se dava-lhe como vencedor, muito sinceramente. O filme é bom, mas falta-lhe muito conflito para ser um filme. Portanto, ele podia ser tanto mais daquilo que ele foi, tanto mais. Portanto, é um filme sobre uma família que vai para uma cabana no meio do nada. E encontra, no fundo, outra família muito semelhante a eles e toca muito na temática de mundos paralelos, mundo espelhado e pronto.
Duplos.
Pronto, o filme com mais conflito, mais ousadia, podia ter sido tanto mais. Mas é um bom filme, não sei se era o meu favorito para ganhar, portanto, eu por exemplo, vi o Hoodwitch, que se calhar foi um bocadinho mais, que teve um bocadinho mais de conflito e teve um bocadinho mais de ousadia, mas não sei, é o vencedor que foi escolhido, portanto, sim, também congratula-se e assim fica. Mais coisas. Olha, o Irati, não sei se estou a dizer isto, sim, bem, é o filme espanhol que ganhou o prémio, sim, do público. O filme que toda a gente dizia é o Senhor dos Anéis do... Mas pronto. E é isso.
O filme é grande, não é?
Sim.
A ideia disso. Acho que são à volta de quase 3 horas ou algo do
género. Acho que sim. Tenho a impressão que sim. Pronto. E depois tivemos as micro curtas. Nós participamos.
Não
correu
bem.
Não correu. Foi uma experiência que fica para nós, não é, António?
Pronto, exato.
Fizemos qualquer coisa. E que
já
foi,
podemos pronto, meter no IMDb.
Podemos, sim, senhor. Se me depois ensinares a criar uma página, supostamente eu já devia ter página. Portanto, eu, quando estudei, tinham-nos prometido uma página de IMDb que ainda estou à espera de ir receber. Mas pronto, eu não guardo ressentimento.
No entanto, pronto, foi uma experiência, foi o nosso teste piloto. Numa das próximas edições iremos fazer melhor. Agora é discursar treinador de futebol para parecer bem, mas
sim,
pronto.
Sim. Portanto, olha, não sei se sabias, mas portanto, a melhor microcurta da Motel X foi para, ora bem, o Down Under de Lola Ramos.
Ok, eu vi essa.
O que? Eu não vi, eu acabei por não ver.
Eu vi.
Vi muito pouca.
É engraçado. Vamos. É só isso.
Pronto. E depois, alguém que eu conheço, portanto, é a Amy Silva, ganhou o melhor short para o filme, que eu agora não me recordo, não, porque eu sou péssimo com nomes, pô, sabe? Pá, eu não posso agora, eu agora tenho que ir ver, porque senão não posso fazer este desserviço à Amy, não é? Portanto, Amy Silva, ora bem, deixa-me ver aqui o novo título do filme, que se chama, gostava que ela metesse o nome das coisas nas coisas que faz. O filme chama-se A Filha, pronto, também não é um nome propriamente difícil.
Opa,
é um filme muito colorido, é uma coisa muito, muito interessante.
Sim, é o filme perdido daquela trilogia que saiu primeiro o pai, depois saiu o filho e agora é filho. Só que a filha é uma microcurta feita por uma portuguesa.
Pronto.
Parece-me bem.
E portanto, os nossos parabéns à Lola Ramos e à Amy Silva pelos prémios das microcurtas. Bem. Agora estamos a falar de filmes.
Vamos avançar para as nossas sessões, é isso?
Eu acho que sim. Diz-me coisas boas que tu viste, António.
Ora bem, eu gostei bastante do Infinity Pool.
Também eu.
Ver o Brandon Cronenberg. Antes de mais, ver o Brandon Cronenberg em palco e pensar, eu não convidava este gajo para ir tomar uma cerveja.
Ele também acho que não gosta de cerveja, mas tudo bem.
Mas fiquei um bocado com uma impressão do senhor. Achei ali um bocado. Opa, não sei, não te consigo explicar.
O pobre rapaz
estava a dizer que só por termos ido à Sandra e eu tínhamos todos bom gosto e eu fiquei. Opa, e se não tivéssemos vindo? Quer dizer que tínhamos mau gosto?
Pronto. O moço só estava ali a celebrar a reunião, a comunhão dos fãs de terror.
No entanto, gostei bastante do filme. Pega numa história que acaba por ser interessante, até certo ponto, porque chega ali ao segundo terço do filme, ao último terço do filme, já começa a cansar um bocado, porque já sabemos o que é que se passa e nós chegamos. Epá, isto já pode terminar.
Não, discordo. Opa, discordo. Esse cara foi o mais acessível dele, primeiro.
É o mais acessível dele, porque eu também fui ver o Possessor, mas já falamos desse a seguir.
E o Antiviral vi eu há 10 anos no Lisboa Estoril Film Festival, também quando ele veio cá, em 2012 ou 2013, já não me lembro.
Mas podemos ter em conta que este filme é cheio de estrelas.
Sim, sim.
Tivemos a Mia Goth. A Mia Goth, pá, que fazem todos os papelões incríveis. Acabamos de descobrir a nova... toda a gente fala que a Jenna Ortega é a nova rainha de terror.
Mas a
quando acho que seja a Lia Mia Goth. Porque a mulher faz papéis surreais em todos os filmes de terror em que entra.
Sim,
tanto
sim,
no
sim,
X, sim, como no Pearl, neste.
Neste, pois.
Estava-me a tentar lembrar se foi mais algum.
O Crimes of the Future.
Ah, e o Crimes of the Future também. Do pai.
Sim, claro. Mas olha, eu por acaso tive a oportunidade de conviver um bocadinho com o Brandon, porque enquanto toda a gente foi à sessão de encerramento, eu não fui, e portanto, porque eu tinha outra sessão às 10h30, portanto ela sobrepunha-se. Mas tive a oportunidade de falar um bocadinho com o Brandon. Pá, ele é só muito introvertido.
Ah, portanto,
é só isso. É só isso.
Peço desculpa, então. Acho que fiz um mau julgamento.
Pronto, e portanto, ele passou muito tempo a não conviver com pessoas por causa da pandemia e tudo mais, e portanto, o Possessor saiu numa altura em que estávamos em plena pandemia.
Sim.
E portanto, não, passou pelos festivais, mas depois ele não estava propriamente presente, e portanto, aqui o Infinity Pool já foi um filme que ele já pôde começar a estar com as pessoas e conviver e ver a reação delas ao vivo. E portanto, mas ele é um introverto puro, ele só está na dele, está tudo bem.
Exato. Eu tenho duas coisas a dizer sobre a intervenção do Brandon durante o Possessor, porque
não
ele também
não
foi
vi.
Falar no início.
Ok.
Destaco primeiro que ele quase que se espalhou no palco à entrada.
Acontece
aos melhores. Pá, no entanto, ia ser uma cena um bocado chata. Porém, gostei do facto de ele ter dito que falou da questão do filme ter sido lançado durante a pandemia. E ele referiu que o Possessor acabou por servir para ele como uma ferramenta de estudo para entender se era possível lançar filmes durante a pandemia, porque o filme saiu a outubro de 2020 nas salas de cinema americanas.
Sim.
E ele disse, pá, e a resposta é não. Pá, é óbvio que a resposta era mais ou menos certa, no entanto, acaba por ser interessante ver a perspectiva de um realizador, quanto à questão de lançamentos durante a pandemia.
Bem, não nos esquecemos que o Christopher Nolan lançou o Tenet em pleno agosto.
Okay? Pois foi, verdade.
De 2020, não 2021, 2020. Pois. Está tudo um blur, mas foi em 2020.
Exato. Eu esqueci-me completamente do Tenet.
Portanto,
é verdade.
Mas também o Tenet era um filme... Hollywood grande para salas, não era um filme independente, pequenino, com... estamos a comparar laranjas com toranjas, portanto,
sim.
Coisas diferentes.
No entanto, gostei bastante do Possessor, não tanto quanto o Infinity Pool, mas acho que é um filme bastante interessante na perspectiva da ficção científica. O facto de... Opa! Acho que isto não é spoiler porque está na sinopse. O facto da entrada na mente das pessoas tem ali umas questões que faz-nos pensar um pouco de como é que isto poderia ser transmitido para a vida real e o quão perigoso seria. Além da questão de saber equilibrar o emprego e o trabalho e a família, também acaba por ser uma coisa que acontece muito naquele filme.
Muito importante.
Acaba por ser um tema importante de uma forma um bocado esquisita, mas é.
Ora, eu quero dar aqui atenção, por um momento, sobre o estado do cinema português.
Ia bem.
Moderno. Ia
bem.
Desta vez trago coisas boas para falarmos.
Ok, calma.
Portanto, eu lembro-me da última vez que eu falei de cinema português foi num sentido crítico e analista perante os números do ICA e tantos mais, mas aqui podemos estar muito mais à vontade porque o Gabriel Abrantes trouxe-nos um filme incrível chamado A Semente do Mal, ou em inglês Amelia's Children.
É que eu fiquei muito confuso quando vi o nome Amelia's Children, se não me falha.
Mas não pode ser os filhos da Amélia, não é? Não,
sim,
não, é um terror, não é?
Quando eu vi o título no Letterboxd, fiquei muito confuso porque eu pensei assim: eu não vi este filme lá exposto. Afinal, era um filme português chamado A Semente do Mal.
Sim, é um filme, portanto, é um filme português, falado maioritariamente em inglês, apesar de haver alguns momentos em português. E pronto, quer dizer, o Gabriel Abrantes, que já nos tinha trazido antes o Diamantino, que era uma comédia dramática, digamos.
Não diria dramática.
Sim, não tem tanto de, tem mais comédia do que propriamente drama.
Exato, já. Exato. Sim.
Mas ele agora traz-nos um terror comédia perfeitamente, okay. Perfeitamente capaz, com tudo aquilo que o género oferece. É um filme que o próprio admite e não tem absolutamente problema nenhum em mostrar as suas influências e dizer: olha, nós tiramos, tipo, nós nos inspiramos por filmes como It Follows, inspiramos por filmes como o Rosemary's Baby, pá, e tudo bem. E ele é um filme que mostra essas influências e que não tem, está tudo bem. E segue, e é um filme português que funciona. Não é pela imitação, obviamente, mas é a arte inspira a arte, neste caso.
Portanto, falaste o título em inglês, pensei logo no Rosemary's Baby, porque parecia muito inspirado, pelo título, parecia muito inspirado no mesmo. Ah, que é um clássico do terror, atenção.
São todos, até o It Follows é um clássico moderno.
O It Follows é um clássico moderno. Sabes se a Semente do Mal vai sair nos cinemas portugueses?
Já de sair nos cinemas portugueses, ainda não tem uma data marcada, tanto quanto sei. Imagino que já seja no próximo ano, porque pelo calendário que eu vejo agora não aparece.
Não há muito espaço.
Pois sim, há filmes que estão a ser adiados. Estou a olhar... filmes estão a ser adiados, neste caso estou a falar do It Lives Inside, que em português chama-se Não Abras, que era para estrear já na próxima semana, e que foi efetivamente adiado por causa do Exorcista, e portanto por algum motivo nós decidiu fazer este shift desse filme, que portanto, esse filme passou numa sessão da meia-noite no Motel X, portanto estava muito entusiasmado, mas depois pensei, ok, não consigo ir à sessão da meia-noite, vou vê-lo daqui a 2 semanas, está tudo bem, afinal não está nada tudo bem, porque só agora vamos ver em novembro, por causa deste shift de datas de última hora.
Aliás, esse shift de datas que eles que assume-se que seja por causa do Exorcista Crente.
Sim, também foi por causa da Taylor Swift.
Sim, e convém, no entanto, ter em conta que há um problema no meio disso tudo. É que houve um filme também que está prestes a ser lançado nos cinemas norte-americanos agora no final de setembro, que só chega no final de outubro cá, que eventualmente poderá sobrepor-se ao Não Abras.
Não, o Não Abras está agora para 9 de novembro, salvo
eu. Mesmo assim, são 2 semanas.
É 9 de novembro. Mas sim, já começa a ser... Pronto, aqui neste caso entre o Exorcista e o Não Abra era uma semana, aqui já são duas.
E mesmo assim é o Sol.
Sim, mas o Sol normalmente sempre que possível... Sempre possível, quer dizer, o Spiral foi antes da pandemia. Foi literalmente antes da pandemia.
Sim, sim, eu lembro-me.
Eu já não sei, o tempo para mim já é...
Já não fui assim.
Não, o Spiral é de 2021, mas o Spiral saiu a meio do ano, portanto, praticamente. Mas pronto, normalmente, quando calha aqui nestas alturas, a Pris normalmente estreia os filmes no Halloween, e faz muito sentido, faz mais sentido, sim, assim, claro. Sim. Para nós não há essa necessidade de certos filmes estrearem ao mesmo tempo nos Estados Unidos, e está tudo bem. Mas sim, mas voltando por 2 segundos aqui ao Semente do Mal,
porque claro.
Tenho que destacar aqui a atuação do Carlota Cota, que aqui está num papel duplo e que deem todos os prémios, é aquele homem, deem todos, pá, prémios FIA, todos, deem-lhe todos os prémios, por favor. À mesma forma, a Anabela Moreira, todos os prémios, deem-lhe, por favor. Porque é um filme que mistura tanta comédia e tanto terror, assim por dizer, mas que é fantástico. É uma experiência. E depois, tu até te esqueces que é um filme português. Aquele estigma de ser um filme português não existe aqui muito também, porque o filme é maioritariamente falado em inglês. Mas quer dizer, estamos aqui perante um cineasta que tem uma sensibilidade muito, muito diferente perante o cinema português do que estamos a ver agora, não é?
Sim, já o Diamantino era uma coisa completamente fora da caixa do que se fazia na altura.
E novamente o Carlote Cote.
Exato.
com o sotaque açoriano.
Açoriano, sim.
Que se chama, portanto, agora a minha parte de imigrante, que é Michelense.
São Michelense.
Olha para ele. É isso mesmo. E portanto, novamente, a trabalhar. Portanto, deem todo o orçamento ao Gabriel Abrantes, por favor.
Ele faz.
Quem só houver dinheiro, por favor, deem ao Gabriel Abrantes para ele fazer mais filmes.
RTP, bora.
Todos. Mesmo não precisam ser só portuguesa. Podem ser
Amazon, fora. Netflix, bora.
Sim.
Paramount, bora.
Sim, os grandes streamings, se dessem mais abertura a este tipo de cineastas, certamente.
Opa,
que Gabriel Abrantes seria um dos mais interessantes, não é? Sim. Considerando, portanto, em termos de comparação, se olharmos para, por exemplo, o Martin Scorsese, que fez o Irishman para a Netflix, não que esteja a comprar os dois cinemas, mas diga em termos de sei lá, reconhecimento como cineasta. Sim. Ok? Portanto, também é um cineasta que fez algo para uma plataforma de streaming, portanto. E o outro que faz... ele agora tem mais feito séries, que é o... que é do Haunting of Hill House, que é o Mike Flanagan.
Sim.
Que também gosto muito.
Aliás, acho que foi ele que fez o... Como é que se chama aquele filme que é baseado num conto de Stephen King? O Telefone do Mr. Errigan. Acho que é ele que realiza.
Creio que sim.
Eu li o conto, vi o filme, prefiro o conto, mas não é desses filmes que estamos a falar agora, por isso.
Pronto, mas é engraçado, porque as plataformas de streaming também têm vão conseguindo mais ou menos dar alguma voz e algumas oportunidades para criarem também conteúdos para as próprias plataformas e portanto.
Aliás, principalmente na Amazon Prime, às vezes existem filmes que não passaram no cinema, nos cinemas nacionais, e que eu acabo por encontrar lá e eu fico, epá, como é que isto não passou ali no Colombo, por exemplo?
Uma coisa assim,
estás a entender? Voltando, vamos voltar à linha, já que estamos no modelo X.
Mais coisas boas que tu viste, conta-me.
Bem, já falei de 2 de 5 filmes que estiveram presentes no modelo X dos que eu vi. Portanto, eu vou guardar o último, que é uma surpresa, para o final.
Podes falar já dele?
Não, deixamos essa sessão para o final, sim. Vou falar primeiro do Exorcista.
Ok, é um clássico.
Aliás, é engraçado que eu nesse dia tinha estado a falar com os meus pais e disse-lhes, olha, vou ler o Exorcista, e eles, epá, e não vais ter medo? E eu... Não. Pai, e
entrei... É um filme com 50 anos.
Exato. É um filme com 50 Mesmo. Anos. Era a celebração dos 50 anos do filme. Aliás, eu fui ver o filme simplesmente para dar um refresh antes de sair a sequela Legacy do Gordon Green. Que eu estou com medo do filme, mas...
Estamos todos.
É com medo porque eu vi o último Halloween e aquilo não correu bem.
Pois, esta tendência da Hollywood a fazer...
Legacy sequels.
Sim, e portanto...
Só houve uma que acertou.
fio gritos, não é?
Exato. Só uma que acertou. E era porque criticava as Legacy sequels.
Yeah. Esta tendência tem que... E ainda por cima deste é feito pela mesma pessoa que começou com esta tendência, portanto...
Pois, exato.
Não sei se... Não sei. Olha... Confesso, não tenho curiosidade absolutamente nenhuma em ver o Crente. Se houver a oportunidade de ver, se calhar vou. Mas a minha vontade, aliás, não é vontade, o meu entusiasmo é quase lamento. Mas tem que ser
normal. Sincero. Normal. Eu também estou bastante receoso. Acho que vou um pouco como curiosidade.
Yeah.
Especialmente porque sabes que eu adoro Halloween. Adoro slashers. Eu fugi a um slasher para ir ao Exorcista. É algo fantástico. Não sei como é que isso aconteceu.
Não perdeste grande coisa. Estamos a falar do Pensive, que é um filme. Exato.
Ou o nome alternativo americano, We Might Hurt Each Other.
Sim, que é um filme oriundo da... da Lituânia.
Da Lituânia, se não me falha, está atualmente disponível no serviço de streaming do Bloody Disgusting para quem quiser tentar, com um cartão de crédito e uma VPN, ir ver o filme de forma legal.
Pronto. Muitos destes filmes também vão estar no filme de
cinema. Sim, eventualmente este é possível que chegue ao filme de Twist.
Eu lembro de ter visto um cartaz, mas não lembro se este era
um... Não estava. Estava um que já vamos falar daqui a bocado. Estava o Perceptor.
Apetece-me falar desse daqui a bocado agora.
Ok, pode ser.
Que é o Good Boy.
Exatamente.
que eu não... Não é que eu não tenha desgostado. Mas para mim aquele filme, se tivesse 20 minutos, era um filme tão melhor e tão mais
interessante. Eu concordo contigo, especialmente porque eu ainda o tenho bastante fresco na mente. O filme, na minha opinião, tem um grande problema, que é não é só isso, é um filme de 1h15. Por si
tem uma hora a mais
já é estranho. Especialmente pelo enredo que nos dão.
Yeah.
O que me espantou foi... Eu estava para aí 20 minutos do filme e já estava a perder o interesse. Porque aquilo chega a um ponto em que tu pensas: epá, nós já sabemos o que é que se passa aqui. Avancem, passem para a outra parte.
É isso. Ele arrasta-se muito.
Exato.
E depois quer nos tentar chocar. Mas pela altura que nos tenta chocar, já foi.
Exato, porque a única coisa que eles fazem é lançar-nos ali uma carbola que nós não estamos à espera e que falha completamente porque nós já fomos à nossa vida. Aliás,
mentalmente, ok. Portanto, estamos sim, a ver
já, mentalmente. Eu já estava a pensar: o que é que eu vou fazer de jantar hoje?
Pois é, então, o que é que fizeste de jantar hoje?
Não importa para a conversa, mas é só para dar o exemplo. Eu estava a pensar o que é que queria fazer de jantar enquanto ia ao filme, porque já não fazia sentido para mim.
Sim.
Aquilo mostrava-se o início. Mostrava-se umas partes lá do meio e depois cortava para o fim e acabava.
Exatamente. Pronto. Nem sempre podem acertar. Acontece.
Verdade. No entanto, o tema chocante ali no meio... sou sincero, já estava a ver algumas milhas. Porque da forma como a história se estava a desenrolar... Se aquilo não acontecesse, aí é que era uma surpresa para mim.
Pois. Bem, olha, e é isso, o Good Boy, que é um medíocre boy.
Exato.
E pronto. Olha, um filme que eu gostava muito de mencionar aqui, que é o mais recente filme da Jacqueline Castell. É a estreia das longas-metragens dela, que é um filme chamado My Animal.
Foi o que abriu a...
Não,
esse é o Animal Kingdom.
Exatamente, não, isto foi outro. Este foi outro, completamente diferente a esse. Que é dos poucos filmes canadianos ou norte-americanos.
Sim, sem contar com os do Brandon.
Sim. E... isso. Olha, António, deixa-me só dizer que o teu microfone está aí a apanhar alguma estática.
E agora? Okay.
Parece que está tudo bem agora.
Ok, já sei o que é que era.
Pronto. E portanto, o My Animal era um filme que é um caminho of age, sobre uma rapariga que também é lobisomem, ou lobismo. Lobis mulher, não sei. É uma loba humana.
Ok, é uma loba humana, é um animatrónico.
E que pronto, é um caminho of age, descobre o amor, descobre muito a sua identidade, descobre muitas coisas que estão ali a acontecer. E é um filme cuja realizadora dedica a toda a gente que já se odiou a si mesmo. Muito pela parte da identidade, muito pela parte da adolescência e da descoberta de quem somos e que, não é? Portanto, faz parte e que ali é refletido. E é um filme que eu gostei imenso. Sei de muita gente que não partilha a minha opinião, mas fez-me uma grande impressão. Portanto, muito também pelo próprio argumento ter sido escrito por um dos membros dos Boy Harsher, e portanto toda essa criatividade da ligação da música para o cinema também sobrepõe-se neste filme e acho isso incrível. É um filme que eu gostei imenso. Outro filme que tu queres falar, António? Eu sei que também...
Só me falta um, porque eu já falei do Good Boy, do Possessor, do Infinity Pool, do Exorcista, só me falta um.
Pronto, então vamos jogar até um, que eu sei qual é o teu um, e portanto sei. Exato. Que guardar como surpresa. Só quero fazer uma menção muito rápida também, que é outro filme que eu gostei imenso, que é o Hostile Dimensions,
okay,
de Graham Hughes, que é um filme de Scorsese. É escocês, certo?
É escocês.
Não é escocês, eu sei. É, mas os imigrantes, tenham calma. Mas é da Escócia.
Não, sim, escocês.
Não estou enganado no país. É que eu enganar-me agora do país era muito mal. E, portanto, deixa-me só confirmar. Ele diz Reino Unido, mas eu imagino que ele seja da Escócia.
A Escócia faz, de certa maneira, faz parte do Reino Unido.
Eu vou ver na minha própria crítica, que está no site, portanto muitas críticas estão no nosso site, no centrocomics.com. É escocês, ok, acertei, boa. É um filme que é não é bem filme, é tipo formato documentário, sobre uma porta que abre para outros sítios, tipo outros mundos paralelos. E duas jornalistas descobrem onde é que esta porta vai dar e de origem da porta e porque é que ela existe e tudo mais. E acho isto muito engraçado, porque é um filme com muita imaginação, é um filme low budget, que portanto requer toda uma capacidade de imaginar recursos e buscar esses recursos, não é?
Um bocado como o Something in the Dirt do ano passado, que foi realizado por dois gajos.
Mais ou menos, mas sim. É muito nessa veia de utilizar muito o que é que temos à nossa volta.
Exato, entender.
Com a parte especial, e isto é a minha parte favorita sobre este filme, que é nós descobrimos que existem pirâmides, ou não, aliás, não sei se é plural, portanto é capaz de ser só uma, portanto uma pirâmide na Escócia.
Ah, oi?
Exatamente a reação de como assim? Mas foram os egípcios a construir? Não sei, não faço ideia quem construiu, como é que foi lá parar. Há uma pirâmide na Escócia que aparece, okay, no filme. Tanto que o produtor, no início do filme, fez o disclaimer e disse: olhem, malta, vocês vão ver uma pirâmide na Escócia, não se surpreende, não é CGI. Toda a gente pergunta se é CGI. Não é. É uma pirâmide que existe na vida real, no meio da Escócia. E, portanto, obviamente que eu já anotei na minha wishlist de coisas a visitar quando visitar o país. E, portanto, é isso. Portanto, um grande abraço ao Graham Hughes, que temos falado de vez em quando aqui no Twitter também, para falar um bocadinho sobre o filme e conhecer um bocadinho o trabalho dele. E é isso. Portanto, António, por favor, fale-nos da
e é desses filmes que eu tenho para apontar na minha lista para depois ver.
Yes.
Nem que seja comprar o DVD ou o Blu-ray, se existir,
não é?
Importar o DVD ou o Blu-ray para o ver cá em casa.
Certo.
Continuando, a minha Diga. Surpresa é estúpida, porque é surpresa da sessão surpresa e vai deixar de ser surpresa. Porque este ano o Motel X decidiu, em parceria com o filme Twist, fazer uma sessão surpresa. Consistia em entrarmos na sala de cinema. Eu não sabia da parte em que a organização ia dar algumas pistas sobre o filme.
Okay.
E, no fundo, só saberíamos qual era o filme quando nos sentássemos. Sim. E a sessão começasse.
Uma ideia engraçada.
É uma ideia muito fixe. O problema foi que, quando a organização, que costuma fazer todo um discurso sobre cada filme antes de começar a projeção, quando começaram a introduzir este filme sem nos dizer qual era o filme, eu fiquei logo induzido em erro. Porque começaram a falar em zombies, a falar de um clássico de cinema, e eu, ok, vão passar um filme do Romero. Está-se bem.
Mas não era, pois não?
Foi um tiro ao lado. A minha cena foi um tiro ao lado. Na realidade foi o Ichi the Killer, um filme japonês de 2001, que em 2017 foi remasterizado. E já não é a primeira vez que passa no Motel X, não me falha.
Passou numa sessão no Cinema King.
Exato.
Há muitos anos.
Também referiram isso. E, entretanto, tenho a dizer que, mesmo já tendo visto o filme em casa, vê-o dentro de uma sala de cinema sem saber que eu ia ver o filme, é algo de especial. Aquele filme é longo. São 2 horas e meia, se não me falha. Sim. No entanto, são as 2 horas e meia mais tapafúrdias que podemos ter na nossa vida, porque não há anexo ali.
É Takashi Miike, quer dizer, não...
Sim, não há anexo. Pá, no entanto, foi talvez das sessões em que mais me diverti, só pela expectativa de saber o que é que ia ver.
Sim. Por acaso, as sessões da meia-noite este ano foram... Aliás, segundo o feedback que eu tenho e aquilo que me aparenta, as sessões da meia-noite este ano foram mesmo, mesmo muito boas. Não houve... não é filmes maus, mas parece que houve coisas muito fixes a serem programadas para a meia-noite, o que é uma pena. Porque meia-noite, pronto, para melhor ou pior, já, para voltar para casa já fica um bocadinho tarde.
Exato.
E este ano não tive a oportunidade de ter sítio para dormir em Lisboa, mas... E também pela... Pronto, eu vou dizer pela idade, quer dizer, eu não sou propriamente velho. Mas ir a um festival e portanto, veres 4 sessões ou sessões da meia-noite, a cabeça já começa aqui a pesar um bocadinho e, portanto, já processar as coisas. Não é fácil.
Eu estava no final do Ichi the Killer, já estava ali meio, epá, deixei-me dormir, mas...
Pois. Nem era pelo filme, mas pelo
teu filme. Aquilo foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha tido um dia de trabalho inteiro pela frente. É natural que eu estivesse a sentir-me cansado. Porém, o facto de tentarem revitalizar a sensação das sessões de meia-noite, outra vez, acaba por ser engraçado e com estas sessões surpresas torna-se ainda mais divertido.
Sim. O Moto X sempre foi, na maioria das suas edições, sempre foi muito prezada pelas cenas da meia-noite. Havia muitos filmes, e este ano aconteceu novamente, que houve muitos filmes que só deram uma vez à meia-noite, e eram filmes bastante interessantes, incluindo o It Lives Inside, incluindo o Influencer, que fez parte do...
Exato, o Influencer, era o Vermin e o Influencer,
sim, acho eu. E aparentemente o Vermin causou muitos pânicos de pessoas que tinham medo de...
insetos.
Neste caso acho que era aranha, salvo erro, segundo me dizem. Mas olha, por exemplo, por outro lado, isto também é outro filme que me falaram, que infelizmente não tive a oportunidade de ver, mesmo tendo calhado uma hora porra, não consegui ver e tive muita pena. Foi Residency, da Winnie Chong.
Sim.
Que é um filme que eu tinha muita curiosidade, que é sobre um coletivo de artistas de várias artes, portanto, música, cinema, fotografia, pintura e outras artes, que se juntam e vão colaborando uns com os outros. Pronto, este ano fazia parte da Section X, e eu tinha muita curiosidade em ver e tive muita pena, mas a segunda foi uma coisa incrivelmente inspiradora. E portanto ainda mais curiosidade me deixou.
É outro daqueles que vai para a tua lista, não é?
É assim que houver a oportunidade de ver esse filme, vou-me colar a ele. Sim.
Sim.
E pronto, olha. Rescaldo no fim, como festival. No fim disto, o que é que tu achaste, António? Gostaste dos filmes que tu viste? Gostavas de ver mais coisas?
Eu gostei dos filmes. Gostei dos filmes que vi, no entanto, gostava de ter visto mais.
Ok.
Entretanto, lembro-me que durante uma conversa que tivemos, que eu tive com alguém, já não me lembro com quem, infelizmente, revisitei menus dos passados do Hotel X para ver os filmes que tinham estado lá.
Sim.
E apercebi-me que houve um ano que, por alguma razão, eu falhei, que foi 2019. Não sei porquê falhei. 2019 ou 2018, em que clássicos do Swasher passaram naquele festival e eu não fui lá ver.
Qual foi os clássicos?
O Sexta-feira 13, acho que passou um Halloween. Passaram vários. E eu fiquei...
2018 ou 2019? Deixa cá.
É por aí. Sei que não foi 2020. Que também falhei, mas... Eu falhei foi... 2020 fui. Falhei foi 2021 por outras razões mais ligadas ao Halloween. E
2018.
Ou foi 2018 ou 2019?
Ora bem, 2018. Deixa cá ver aqui a programação. Olha, 2018 foi quando passou o Mandy.
Foi quando passou o quê?
O Mandy, numa cena.
Ah, eu sei. Grande filme, tenho aqui em DVD, sim, por acaso. Não, foi no, na mesma, foi no mesmo ano em que passaram os dois filmes do Ari Aster.
Então, creio que... Eu já não lembro.
É possível ter sido 2019, que foi Midsommar e o Hereditário, eles passaram também.
Sim, o Hereditário não lembro se passaram.
Passaram. Estava na lista.
Deixa-me olhar para isto. Pois tenho aqui. Tenho aqui o Midsommar, portanto sim, foi 2019. Mas eles passaram o Hereditário.
Passaram o Hereditário.
Passaram?
Sim. O que me deixa alguma pena de ter descoberto que havia uma sessão uma edição super especial para mim e que eu não consegui ver. Porém, tenho a dizer que gostei bastante da seleção de filmes que vi este ano. Havia outros que eu gostava de ter visto, adorava ter visto o Influencer em sala.
Pois, mas sim, era animação dupla com outro filme.
Com o Vermin e com uma curta-metragem também, pelo que sei. Acabei por ir ver o Ishii de Killer, por isso acho que não fiquei muito a perder. Gostava, havia outros que provavelmente não me estou a lembrar agora, que também gostava de ter visto em sala e que não tive a oportunidade e que vou ter que ver noutra altura. No entanto, senti que o festival estava a mostrar que era como dizias no início, está a mostrar que existe mais terror sem ser o standard americano que estamos habituados. Por esta altura,
Sim.
ou seja, eu dou um sólido 8 em 10 ao Motel X 2023.
Fantástico. Do meu lado, eu confesso que tenho muitas saudades de edições como em que vimos muitos dos filmes que nós víamos durante o resto do ano online e vimos títulos de outros festivais também. Por
Sim.
exemplo, sei lá, vou dar um exemplo olha, em 2014. Em que houve uma exibição do It Follows, salvo erro, um domingo, não, domingo à tarde não foi, mas foi que foi durante a tarde, foi uma sessão do It Follows à tarde, em que nós não sabemos absolutamente nada do filme sem ser uma foto, ok? Uma foto e uma sinopse, só. O
Sim.
IMDb não tinha nada, e tanto o It Follows como o conhecemos hoje, como filme de culto moderno,
Culto.
de terror. Na altura era uma novidade completamente desconhecida. E portanto, aquele sentimento de descobrir um filme que hoje é estabelecido, portanto, quase uma década depois, tenho muitas saudades desse sentimento. Da mesma forma que tenho muitas saudades de, por exemplo, ter, já não, acho que foi em 2013, salvo erro, ter lido em julho, sobre o Your Next, não é? E o filme depois ser o filme de encerramento. Na edição de 2013.
Que é um filme muito bom,
Não
isso
é?
bem me lembro.
Lembro-me também ver o The Guest, também em
Sim.
2014. Quer dizer, tenho saudades desta coisa e aliás, isto tem tudo em comum que são filmes americanos que eu estou aqui a
Eu
mencionar.
lembro-me que em 2017 ou 2018, não me recordo qual foi o ano. Um dos filmes que passou no Motel X, aquilo foi sessão de início de tarde. Eu penso que tenha sido 2018, porque eu já estava a trabalhar e eu saí do trabalho a correr, como ainda trabalhava só 4 horas por dia, saí do trabalho a correr para ir para aquela sessão,
Sim,
porque queria muito ver aquele filme.
qual era o filme?
Que não é terror propriamente. É mais fantasia, que é o Inuyashiki, que é um filme japonês,
Sim.
sobre um velhinho e um miúdo que se transformam em robôs muito agiram. E eu lembro-me de ter visto o anime, porque saiu série anime, lembro-me de saber que tinha sido anunciado live action no Japão. E do nada ele aparece no Motel X e eu fico,
Sim.
opa, tenho que ver isto.
É como os Assassination Classroom. Acho que
Sim.
foram dois filmes.
Sim, são dois.
Não me lembro. Que também foram lá para.
Sim.
Sim. Ah, e tenho muitas
Bom,
falas dessas
aliás.
coisas reconhecíveis que a gente vê e que a gente lê online e coisas. Mas não consigo apontar isto como uma coisa negativa. É meramente
Não.
uma observação, um apontamento da evolução das edições que têm sido feitas e portanto, estou aqui para Motel X, seja em que formato for, com programação que for, certamente cá tudo para toda a gente, haverá sempre algo para irmos ver, mais filmes ou menos filmes, o que for, e pronto, só estou a mencionar que tenho muitas saudades de ver filmes do Rob Zombie ou descobrir outros filmes que pronto, ou melhor, descobre-se menos filmes, mais ou menos, portanto, era mais equilibrado. Havia filmes que eu conhecia os títulos e já tinha uma noção, e outros filmes que iam à descoberta.
Exato.
E sinto mais que pelo menos as últimas, sei lá, quatro edições,
Já não acontece tanto.
estou a fazer mais descoberta do que propriamente filmes
Sim.
não é que eu conheço, mas que já tenho ouvido de alguma forma falar.
O ano passado, foi o ano passado ou não? Foi há dois anos, que eu lembro-me que também tivemos esta conversa lá este ano, porque eu estava muito contente a olhar para o cartaz da Film Twist, que fazia propaganda, e um dos filmes que estava lá presente era o Psycho Goreman.
Uhum.
Que eu já conhecia o filme, já tinha visto, e que eu senti, epá, isto é filme para ficar nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido no máximo. Pá, e pelos vistos, em 2021 ele caiu de paraquedas lá, lá no Motel X, numa sessão da meia-noite.
Não, 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 não foi de meia-noite, foi às 9 da noite.
Foi às 9 da noite?
Foi numa da, eu não sei se foi a primeira, se foi numa das primeiras edições em que eles já tinham a segunda-feira para este, portanto, o restaurante acabava
sim, sim, sim.
Tudo bem, eles depois começaram a acabar na segunda-feira. Já agora, e menciono isto meramente também como observação, que é, são os dias mais estranhos do festival.
As segundas-feiras.
Sim, por algum tipo, o próprio mood do festival é muito estranho à segunda-feira.
É.
Eu fico feliz de havermos temos mais um dia de Motel X.
Lembro-me que houve um ano que fui ver o Rental, que foi a sessão de encerramento.
Sim, foi uma sessão de encerramento, sim, do James Franco.
Sim, fui ver a sessão de encerramento e no dia seguinte estava lá outra vez, a meio da tarde, para ver um documentário sobre o protagonista do Pesadelo em Elm Street 2. Pá, e eu fiquei tipo, epá.
Onde é que está toda a gente?
Exato, não havia uma alma penada lá. Estava eu e 10 pessoas dentro de uma sala.
É um bocadinho estranho, as segundas-feiras. Muito bem-vindos, porque temos mais um dia de Motel X, efetivamente.
Sim.
Este ano que tiveram um concerto para terminar em grande o festival, que não fui porque também tinha sessão de cinema, mas pronto, estão a apostar aqui numa abordagem um bocadinho diferente, o que é bom, não aponto nada de mal nisso.
Até aquelas conversas que existiram durante a parte da manhã, se não me falha, lembro-me que houve uma sobre o Scream este ano.
Sim, nem sei se isso foi uma conversa, se era mesmo um documentário.
De não, era uma conversa para a palestra. E eu senti que aquilo... são atividades extra-festival, no fundo, mas que são muito bem-vindas.
Sim, 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 sim. Ah, porque vem com o Festival Guiões, essa palestra, sim. E com as mulheres trabalhadoras e a Associação das Mulheres Trabalhadoras Imagens em Movimento.
Sim, mas são coisas bem-vindas. Esta união, esta parceria com o Festival Guiões acabou por ser algo... bastante, que trouxe bastante fruto. Pá.
Sim, muito benéfico, sim. E estas colaborações também são muito de aplaudir. Pronto, olha, falando em colaborações, fico muito grato pela colaboração com a Lu, que é a fabricante das bolachinhas do Mikado, que também foram dos patrocinadores este ano, e que ofereciam-nos caixinhas de Mikado. Nas ativações é sempre fixe esse tipo de iniciativas e olha, a presença da embaixada também, de uma das embaixadas que também fizeram como sempre a comida, ofereceram comida e é muito giro, essa partilha de culturas também ligadas à comida e portanto, eu gosto muito dessas ideias.
Eu acho que, no fundo, foi uma boa edição do festival este ano.
Foi excelente. Foi uma boa edição. Nota-se muito, notou-se muito a diferença este ano pelo conteúdo. Portanto, os filmes mais europeus e mais japoneses, mais resto do mundo, do que propriamente americanos, mas...
E é como eu te digo, eu sinto que para o ano vamos sentir o mesmo.
Sim.
E de certa forma, é bem-vindo, porque já... já está mais que provado que os europeus, e os asiáticos e os africanos conseguem fazer tão bom, filmes tão bons ou melhores do que os americanos, por isso.
Concordo plenamente. António, muito obrigado por juntares a mim nesta conversa sobre o Motel 6.
Obrigado, eu.
Ficamos já aqui com a referência que já temos datas para o próximo ano. Portanto, podem já marcar nos vossos calendários que o festival de, portanto, a 18ª edição... Portanto,
vai ser um menino grande agora. Vai ser adulto.
Vai ser de 10 a 16 de setembro. Portanto, já contamos os dias, portanto, falta um ano, um bocadinho, pouco menos de um ano para a próxima edição. E, portanto, cá estaremos para vos dar todas as novidades. Portanto, normalmente em julho sabemos as primeiras novidades e depois, na primeira semana de setembro, sabemos exatamente o que é que está a acontecer e a que horas e aonde. E pronto, obrigado por nos acompanharem. António, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, amigo. E vocês ouvintes, meus caros, muito obrigado também por juntarem-se a esta conversa. Podem ouvir todos os nossos podcasts nos sítios e episódios onde vocês ouvem podcasts. E não se esqueçam de visitar o nosso site centralcomics.com e as nossas redes sociais para acompanharem todas as grandes novidades da cultura pop. António, grande abraço.
Uma próxima. Um grande abraço.